Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ASIBAMA RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes, e aos amigos do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para uma conversa sobre a situação do nosso país. Obrigado por terem me convidado e dado essa oportunidade de conversar com vocês.
Rogério, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Rogério, essa tragédia generalizada que o Brasil atravessa na gestão de Jair Bolsonaro está representada de maneira muito clara na destruição da nossa biodiversidade. Eu queria começar abordando essa situação alarmante que são as queimadas no Pantanal. De acordo com uma análise feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, até 6 de setembro, o fogo já destruiu 23.490 quilômetros quadrados de mata, o que representa 16% do Pantanal. É difícil até falar sobre uma tragédia dessa magnitude, Rogério. Mas como é que nós podemos tratar dessa situação lá no Mato Grosso do Sul, que acabou entrando em estado de emergência por conta dos incêndios? Dá para apontar o culpado por isso?
Bom, Anderson, é importante apontar que, de fato, estamos vivenciando uma grave tragédia no Pantanal. Falar da destruição de 16, 17, 18, daqui a pouco chegando a 20% de um bioma inteiro, é uma coisa sem proporções na nossa história. Perder tanto espaço de biodiversidade, de vegetação, de fauna, né, as cenas dos animais carbonizados, de animais de topo de cadeia, né, que são as onças pintadas, que têm agilidade para fugir desse tipo de situação, mas muitas delas encontradas com as patas em carne viva, queimando, literalmente queimadas, sem ter condições do animal se deslocar. Anta, a imagem da anta morta na beira do rio, tentou fugir do fogo para a beira do rio, não conseguiu. Pássaros, aves, com queimadas ao lado de seus ninhos, com ovos e filhotes. É uma coisa assustadora, assustadora. De fato, é uma tragédia que deve ser tratada como tal, mas é muito importante que a gente perceba que não é acidente. Isso é projeto de governo. Desde a campanha que o então candidato Jair Bolsonaro avisou que o governo dele seria para acabar com o ambientalismo, para acabar com os órgãos ambientais, para dar voz a criminosos, grileiros, madeireiros, pecuaristas, não generalizo, né, mas aqueles que usam o fogo e o desmatamento para expandir áreas ilícitas para o cuidar para a produção de carne, os que invadem áreas indígenas para extração de ouro. Isso estava anunciado na campanha. Isso começou a ser efetivado quando ele escolheu um condenado por fraudar o zoneamento de uma unidade de conservação em São Paulo, quando foi secretário do meio ambiente, para ser ministro do meio ambiente. Então, nós estamos vivendo um momento no qual o Estado brasileiro tem sido o promotor das maiores tragédias ambientais da nossa história. Portanto, dá para apontar culpados? Sim, o maior culpado é o governo brasileiro, que desmontou os órgãos ambientais, que botou um bandido para conduzir a área ambiental, que não executou nem 5% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que cortou, tirou analistas especializados. Esse jogo de cena com o vice-presidente Mourão conduzindo a garantia da lei e da ordem na Amazônia, retirando o IBAMA e o ICMBio, que tem profissionais muito bem preparados para lidar com essa região, também do Pantanal, também do Cerrado, de todos os biomas brasileiros, porque são quadros técnicos altamente treinados e com investimento pesado do Estado brasileiro para que eles tenham a capacidade operacional, e hoje são todos substituídos por soldadinhos do Exército, que tudo bem, não é uma questão de deslegitimar a atuação de soldados. Soldado é importante, mas soldado não conhece o serviço de proteção ambiental, de combate a incêndios. Então não adianta, né? Está se gastando muito mais dinheiro com a utilização do exército na Amazônia sem resultado nenhum, absolutamente nenhum. E as brigadas de incêndio do ICMBio, do IBAMA, sofreram cortes muito grandes. Então o que está acontecendo tem responsáveis. O primeiro e maior deles é o governo brasileiro, mas é evidente que há grupos econômicos, grupos de criminosos que estão agindo livremente e se sentindo legitimados pela construção discursiva do governo em agir nesse sentido. É, infelizmente, o que está acontecendo.
Agora, o combate às chamas está se dando da melhor maneira, Rogério. Parece que a quantidade de profissionais deslocados para tentar acabar com os focos de incêndio é muito pequena. Não há uma estrutura adequada para uma operação dessa magnitude, não é isso?
Bom, Anderson, o combate a incêndio é um trabalho muito difícil. Às vezes você tem equipes razoáveis para atuar, e quando elas são chamadas, avisadas, quando detectam o incêndio nos os incêndios no seu início, essas equipes são suficientes. Não só as brigadas, né? Nós temos muitos casos, aqui no Rio de Janeiro temos tido incêndios também, na região serrana, na área lá da APA de Petrópolis, do Parque Estadual dos Três Picos, do Parque Nacional de Serra dos Órgãos, da Reserva Biológica ali. Estadual ali de Petrópolis, da Reserva Biológica do Tinguá, que pega ali a Baixada Fluminense, a região serrana. Essas áreas têm sido focos de incêndio também, de balões, né? A cultura dos balões continua sendo bastante nociva para as florestas brasileiras. O período de estiagem, que está muito longo. Nesses lugares, as equipes de brigadistas do IBAMA e do ICMBio, junto com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, voluntários e eventualmente agentes de municípios, têm se unido nesse combate, né? Moradores. Enfim, uma ação que, quando ganha determinadas proporções, ela precisa do envolvimento de mais gente. No caso do Pantanal, qualquer junção dessas equipes hoje é insuficiente, né? É necessário que se tenha uma ação emergencial, e talvez a declaração do estado de emergência facilite isso, para a contratação emergencial de brigadistas para fazer um combate, brigadistas, aeronaves, helicópteros, para reforçar essa ação, porque hoje a situação é muito grave.
O que é que deveria ser feito pelo governo federal a essa altura do campeonato para se combater esses incêndios no Pantanal, Rogério?
De alguma forma é o que eu falei anteriormente, né? o governo federal precisaria atuar na garantia do exercício das competências do IBAMA e do ICMBio, só que o que ele tem feito é exatamente o contrário. A ação do governo federal tem sido de desmonte, de desmobilização, de retirada dos especialistas. Essa resposta é fácil. O governo federal deveria trabalhar corretamente, o que ele não tem feito. Os governos estaduais, da mesma forma, os governos municipais, enfim, no estado que está a situação, apenas unindo esforços das três esferas, com a destinação de recursos emergenciais para contratação de aeronaves, helicópteros e brigadistas. E eu falar em brigadistas, quero fazer o registro aqui, a lembrança honrada de um analista ambiental do ICMBio, o Wellington Silva, que morreu no início desse mês. Porque estava trabalhando, ele comandava as equipes de brigadistas do ICMBio no Parque Nacional das Emas, em Goiás, e estava atuando no combate ao incêndio, preocupado com animais que precisavam ser resgatados, e de uma hora para outra o vento virou e jogou fogo para cima dessa equipe, e ele foi atingido. Lamentavelmente, teve 80% do corpo queimado. E alguns dias depois de hospitalizado, ele acabou não resistindo e veio a óbito. Infelizmente, perdemos um guerreiro, um batalhador, um servidor público exemplar, que estava atuando no combate a incêndios no nosso bioma do Cerrado. E é isso, né? Isso, a morte dele registra essa dificuldade, né? Que é lidar com incêndio, num período como esse, de tamanha seca.
A grande questão, Rogério, é que além de toda a destruição da biodiversidade, a tragédia ambiental provoca efeitos econômicos ao país. A pressão dos investidores internacionais é enorme em relação ao governo brasileiro.
Pois é, Anderson, essa é uma questão crucial, porque o que nós estamos vendo na atualidade é que as pressões internas, por um mínimo de razoabilidade, um mínimo de honestidade na condução das políticas ambientais, elas não surtem efeitos, né? Nós temos um desgoverno insensível, mentiroso, negacionista, né? A gente vê aí o ministro fazendo propaganda de que não há incêndio no Brasil. É uma coisa assustadora, ter governantes com esse tipo de mentalidade criminosa, né, de negar a realidade, de produzir fake news o tempo todo, né, e ainda de forma estúpida e ignorante, como o vídeo que eles apontam que a Amazônia está bem, mostrando um mico-leão-dourado, que é uma espécie endêmica, uma espécie que só existe no interior do Rio de Janeiro. Né, ele é nativo daqui do Rio, e os caras, na sua incompetência, no seu desleixo, no seu descaso, produzem informação mentirosa, sem nenhum apego à verdade dos fatos. Então, a reação internacional dos grandes consumidores dos produtos que o Brasil exporta e que asseguram um equilíbrio na nossa balança comercial, somente hoje, na atualidade, somente esses grupos econômicos, essas nações, é que têm condições de impor alguns limites ao atual governo, e é exatamente falando a língua do dinheiro. Boicotando produtos brasileiros, boicotando a importação desses, a aquisição desses produtos, em protesto contra as ações do governo de desmonte da proteção do meio ambiente, de destruição dos biomas brasileiros. Então, é inegável, porque assim, há um outro aspecto econômico. Nós estamos queimando a grande riqueza brasileira. Esse patrimônio não é do governo, esse patrimônio é da sociedade brasileira. É não só pelo aspecto sentimental, pela humanidade, né, de ver o que esses incêndios têm provocado nas florestas, nos animais, de pensar esses animais morrendo, queimados vivos. É muita crueldade. Então, é evidente, além desse aspecto emocional, nós estamos destruindo um patrimônio biológico gigantesco que serve à produção das maiores indústrias mundiais, indústrias de alimentos, de medicamentos, de cosméticos. Essas indústrias, as indústrias do mundo inteiro, usam produtos de origem da biodiversidade brasileira. E desde da Rio 92, quando foi aprovada a convenção sobre a biodiversidade, essa exploração econômica da diversidade biológica brasileira, ela tem a garantia de retorno econômico para o país, para as populações tradicionais, no num sistema de combate à biopirataria. Então, para o futuro, a gente pensa nos resultados agora, né, que a fuligem do fogo no Pantanal já foi parar no sul do país, no Rio Grande do Sul. As chuvas de ontem, de anteontem, no Rio Grande do Sul, caindo escuras por causa da camada de fuligem. Então, os problemas que isso causa, respiratórios, e a destruição eventualmente de áreas que poderiam servir a algum tipo de produção. E isso tudo a gente vai sentir agora, eventuais reações de países e consumidores internacionais aos produtos brasileiros, a gente sente agora. Mas no futuro, isso vai ser muito mais sentido, as futuras gerações, porque é perda de riqueza, estamos queimando também. Como se estivéssemos queimando dinheiro, né? Queimando a grande riqueza do país, que o Brasil é um país rico, e somos de fato um país rico. Quem diz o contrário está desinformado ou mal intencionado, porque somos um país de dimensões continentais, um território gigantesco, clima temperado, solo fértil e água em abundância. Só que essas características, elas vão ser alteradas por essas transformações que consomem a diversidade biológica brasileira. Então, é muito provável que em alguns anos essas condições se alterem. A gente tenha menos água, a gente tenha menos solo fértil, e a questão do clima é evidente. O mundo inteiro está sofrendo essas alterações. Portanto, as perdas econômicas para o Brasil também, a médio e longo prazos, são incalculáveis.
Dá para se estabelecer uma comparação entre os incêndios que acontecem no Pantanal atualmente e aqueles que estão destruindo boa parte da Califórnia nos Estados Unidos, Rogério? Ainda que seja uma realidade distante da nossa, há alguma semelhança entre esses dois episódios?
Olha, Anderson, as realidades são muito distintas, né, entre Brasil e Estados Unidos. E isso inclui também as causas de incêndios. Mas há alguns elementos comuns, né, um deles é a questão das mudanças climáticas. Que já não são mais uma probabilidade futura, já são uma realidade. A gente está vivenciando uma transformação global que vai alterar os modos de vida e até pode, caso se agrave, comprometer a própria existência humana no planeta. Então, Essas mudanças climáticas, elas provocam reações da temperatura que vai para além dos atuais extremos. Então, teremos mais frio e mais calor, teremos uma intensidade maior das temperaturas e dos eventos climáticos. E isso é evidente que altera, porque nós temos períodos de estiagem, e o que acontece na Califórnia é de fato que ela está vivenciando um grande período de estiagem. Essa estiagem, com o aumento da temperatura, produz um resultado na vegetação que torna essa vegetação muito mais combustível. Então, qualquer faísca, né, qualquer tipo de ação humana, pequena que seja, pode produzir grandes tragédias. E é o que a gente viu na Califórnia, num dos lugares lá da Califórnia, que teve esse incêndio gigantesco em razão de era uma festa lá para descobrir o sexo de um bebê, e soltaram fogos, fizeram lá uma coisa inexplicável, né? Para que vai soltar fogos, fazer um festival de fogos para descobrir o sexo do bebê? E isso provocou um dos incêndios, ou seja, um evento pontual como esse pode ter uma repercussão gravíssima. Mas é evidente que essa maior incidência de incêndios está relacionada a isso. Matérias apontam, né, que o registro oficial de incêndios na Califórnia, ele começou a ser realizado em 1932. E aí, dos 11 maiores incêndios ocorridos desde então, 10 aconteceram de 2000 para cá. Seis deles de 2010 para cá. Então, o que a gente assiste é que, nesse registro de quase 100 anos, o que tem é que os maiores eventos na Califórnia se deram desde 2000, que é exatamente o momento em que essa questão da mudança climática começa a ganhar maior gravidade. E o Brasil também. A vegetação dos biomas, evidente, tem maiores períodos de estiagem e, portanto, estão sujeitas a mais a ação do fogo. E outras questões também que apontam a gravidade da situação atual. O ouvinte que estiver acompanhando o programa, eu sugiro que entre aí na internet e dê um Google para ver a situação das cataratas do Iguaçu no início desse ano. É uma coisa assustadora, as cataratas sem água. Quem já foi lá e andou por aquelas passarelas que não tem como você, não tinha como você passar lá e sair seco, porque elas são coladas nas quedas, porque as corredeiras passam muito rente à área que você está pisando nessas passarelas. É um lugar belíssimo. E esse ano teve uma estiagem que secou as cataratas. É assustadora a imagem das cataratas sem água, mas é a realidade de 2020.
Enquanto isso, na Amazônia, Rogério, nós ainda temos muita destruição. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de focos de queimadas no mês de agosto foi o maior para um único mês desde 1998. E isso é potencializado pelo chamado verão amazônico, que começou em julho e termina esse mês. Dá para fazer um panorama da situação atual da Amazônia, Rogério?
Olha, Anderson, a Amazônia é um bioma gigantesco, né, que ultrapassa o território brasileiro, que divide esse bioma com outros países. Mas mesmo sua fração apenas no Brasil, ela é muito grande, é quase metade do território brasileiro. Então, ela que é foco de muita destruição, de muita queimada, desmatamento, grilagem de terra e outras ações, eu penso que a situação dela é também fundamental, é emergencial, e deve estar na pauta prioritária de ações do governo, não nos moldes atuais do que eu já falei aí da questão da garantia da lei e da ordem, que é um fracasso absoluto, com um desperdício gigantesco de dinheiro, e que isso não é incompetência, isso é projeto. Ela continua esse processo, que é constante, é permanente, é evidente, não dá para a gente dizer, ah, começou nesse governo, é evidente que não começou nesse governo, é evidente que esse processo é anterior. Temos crises de incêndios, de desmatamento ao longo da história recente da Amazônia, passando por todos os governos. Mas a questão é que esse governo, ele tem a missão, o projeto de destruição da política ambiental. Então, essa situação se agrava. É evidente que, nesse momento, a grande emergência é o Pantanal, né? Porque falar em perdas na casa dos 20% de todo o bioma é uma coisa assustadora. A Amazônia vem perdendo espaço para desmatamento, para o desenvolvimento de vários tipos de atividades que são incompatíveis com a manutenção das florestas, vem sofrendo também com as queimadas, vem sofrendo com as mudanças climáticas que têm apontado uma alteração do funcionamento desse bioma. E isso é evidente que vai produzir consequências nos ciclos de chuvas, né, nos ciclos hidrológicos do país de uma forma geral, porque a Amazônia é importante para a produção de chamados rios voadores, que são os que é a água que circula na atmosfera e que viaja por longas distâncias, garantindo chuvas na região sudeste, por exemplo. Então ela é tem uma grande complexidade. Não dá para fazer assim um resumo, né, de um panorâmico da questão da Amazônia sem avançar bastante no tempo, né, porque é uma região com alta complexidade, mas eu diria que o foco hoje deve ser prioritariamente a questão do Pantanal, que as queimadas estão fora do controle.
Para finalizar, Rogério, toda aquela sujeira que nós temos visto na Prefeitura do Rio respingou nesse verdadeiro crime ambiental que é a construção do autódromo que deve se dar com a derrubada da floresta do Camboatá. De acordo com reportagem do jornal O Dia, o empresário Rafael Alves, apontado pelo Ministério Público por comandar o QG da propina dentro da prefeitura, foi o responsável por introduzir o empresário José Antônio Soares Pereira Júnior, o JR Pereira, na administração pública municipal. Esse tal de JR Pereira é dono da Rio Motor Park, empresa que foi declarada vencedora e única a concorrer na licitação para a polêmica construção do Autódromo Internacional na região de Deodoro. Mais um escândalo, não é, Rogério?
É verdade, Anderson. Esse projeto é de fato escandaloso, mas os bastidores desse processo é mais ainda. O projeto é escandaloso porque pretende construir um autódromo numa floresta urbana. Com cerca de 200 mil árvores, localizada numa área que é a zona oeste do estado, do município do Rio, onde o clima, a temperatura sempre registra os níveis mais altos. É uma área, uma região árida, uma região que precisa de investimento em arborização, em formação de cobertura florestal. E o que a prefeitura quer fazer é exatamente o contrário, né? Desmatar essa área para botar um autódromo. Depois da gente ter tido aí durante muitos anos um autódromo que ficou inutilizado, um elefante branco, que foi depois demolido para a construção de outros elefantes brancos da Vila Olímpica, muitos deles sem serventia nenhuma. Quando há outras áreas, e o próprio estudo de impacto ambiental aponta que há quatro outras alternativas que, evidente, o estudo de impacto ambiental não diz isso, porque é um estudo vergonhoso, é uma fraude, mas essas outras áreas, do ponto de vista ambiental, são muito mais adequadas. E por outras características também podem atender muito bem ao projeto. Agora, essa notícia de anteontem do jornal Dia, né, demonstrando que o Rafael Alves, o rei da propina, do Crivella, foi ele quem trouxe o J.R. Pereira, para esse processo. E aí, o que que a gente encontra nesses bastidores? O J.R. Pereira é o presidente da Rio Motor Park, que é a empresa que ganhou a licitação. Agora veja que curioso. Essa empresa foi criada 11 dias antes, do certame, para a escolha da empresa. Foi a única a participar, né? Como se no Brasil não houvesse, nenhuma outra empresa habilitada para concorrer, né? Então, me soa aquelas revelações que a Lava Jato fez dos esquemas das construtoras que combinavam quem ganharia qual licitação. Então, isso parece muito esse tipo de esquema, e ainda mais pilotado por Rafael Alves, tudo leva a crer que algo do gênero possa ter acontecido. Agora, as curiosidades não param por aí, né? Porque o J.R. Pereira, ele é sócio da Crown Assessoria, que foi a empresa que atuou junto da prefeitura na elaboração do edital da licitação. Onde consta também que 41% da área, que é uma área pública, né? Aquela área é área pública, não é privada, 41% dessa área pública vai ser doada para a Rio Motor Park fazer o que bem entender com essa área. E então ele elabora o edital de licitação, ele ganha o edital de licitação e se dá de presente quase metade da área que estaria destinada para a construção do autódromo. Esse mesmo J.R. Pereira, ele foi presidente da Crown Telecom, o primeiro nome é o mesmo da Crown Assessoria. Crown Telecom, que é uma empresa que firmou o contrato com o governo federal, a empresa faliu, sabe-se lá por quê, e hoje tem uma dívida de 24 milhões com a União. Então é esse sujeito que quer a implantar um autódromo e ganhar 41% dessa área de floresta para implantar provavelmente projetos imobiliários. E outro detalhe é que a empresa Rio Motor Park não atende aos quesitos do próprio edital, porque ela não tem o capital mínimo para concorrer, e ela apresentou, segundo o Ministério Público Federal, uma carta de crédito de uma instituição financeira que não é reconhecida pelo Banco Central do Brasil. Então é um escândalo. E o que eu tenho a dizer, assim, que apesar de ser um escândalo que revela exatamente qual é o projeto, porque nesse caso do autódromo, ele é defendido pelo Crivella, pelo Witzel e pelo Bolsonaro. Ele une as três esferas. É evidente que Witzel agora não está mais governador, está afastado, mas ele uniu os três governos nesse grande esquema que tentou fraudar processos de licenciamento ambiental que foram impedidos pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, e que eu aposto aqui que não vai acontecer. Esse autódromo não será construído, porque se alguém assinar uma licença ambiental para esse projeto, eu entendo que deva ir para a cadeia, porque é uma ilegalidade muito absurda, porque a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Plano Diretor do município, eles impedem, por existirem 19 espécies ameaçadas de extinção nesse fragmento florestal. Portanto, não há viabilidade legal para a implantação desse autódromo. Mas mesmo assim, eles tentam, porque eles têm certeza da impunidade, que estão acima do bem e do mal, estão acima da legislação, da Constituição, e podem fazer o que bem entender. Para reproduzir suas riquezas, mas nesse caso eu tenho convicção de que eles não conseguirão.
Rogério Rocco, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Obrigado, Anderson Gomes, obrigado aos amigos do Faixa Livre. Foi um grande prazer estar nessa manhã aqui com vocês. Um forte abraço aí a toda a equipe do Faixa Livre, a Celeste, a você, Anderson. E até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ASIBAMA RJ, Rogério Rocco. Vamos agora a um novo intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta.